Como vai ser a dinâmica do episódio de hoje, Amori? Tem tempo que a gente não grava um Perguntas e Respostas?
Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amori vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E antes da gente começar com as perguntas e respostas de hoje, a gente vai tentar contextualizar uma linha do tempo, porque estamos um pouco confusos aqui, porque estamos gravando no dia 14 de março, que é uma terça-feira, o dia que a gente geralmente grava. Na semana que vem, a gente tem a roda de Vitória, mas quando vocês estiverem escutando esse episódio, essa roda já terá acontecido e a gente vai estar no meio da divulgação da roda de Florianópolis, é isso que vai acontecer. É isso.
Então, e na verdade, a gente pode dizer que, se tudo é certo, esse episódio vai pro ar dia 28 e a roda de Floripa é semana que vem. É isso que a gente pode dizer, eu acho.
Isso. Vamos colocar datas nessa conversa. Isso, isso. Então,
semana que vem. Aí corta pra pessoa que tá ouvindo isso em dezembro, assim. Semana que vem, que dia?
Isso. Bom, via de regra, nós oferecemos rodas de conversa por aí. E a gente tem a meta de até 2025 passarmos por todos os estados deste Brasil. E você, o melhor, sabe, jeito de você...
Deixa eu te cortar. Eu achava que era muito sensata essa meta. Agora, às vezes eu dou uma olhada quando eu tava fazendo aquele planejamento para os próximos meses. Falei, gente, jamais que a gente vai conseguir fazer isso até 2025.
Não fala assim, não fala assim, não fale assim.
Não, eu não sei, assim. Hoje é meu dia de não estar muito segura aí nesse movimento, viu?
O melhor jeito de você ficar sabendo das próximas rodas é assinando a newsletter e visitando nossa.cc/rodas. Então, lendo rapidamente aqui, no dia 20, que é a próxima segunda-feira...
Não, essa já passou. Essa já passou.
É a segunda-feira que passou. A gente teve uma roda maravilhosa em Vitória, que não aconteceu ainda quando a gente está gravando, mas a gente sabe que vai ser muito legal porque as pessoas de lá são muito queridas. E aí, no dia 5 de abril, a gente tem a roda em Floripa. No dia 3 de maio, a gente tem a roda em Belém. E no dia 4 de maio, a roda em Macapá. Isso é o que sabemos por enquanto. E aguardem cenas dos próximos capítulos, porque teremos muitas rodas ainda nos próximos meses.
Exatamente. E vale dar um pulo nas nossas rodas se você está pensando em ser um planejador financeiro, se você já é um planejador financeiro. A gente vai bater papo sobre o desafio de quem está começando, de quem está querendo colocar o pezinho nesse negócio. E desafios de quem tá aí há algum tempo de jornada também, desafios nossos, né? Eu sinto que às vezes acontecem algumas perguntas na roda e eu fico pensando, eu tô querendo saber essa resposta também, né? Assim, vamos falar mais agora? Sobre isso.
Eu tô pensando agora que a gente pentelha os alunos. Esse é um podcast oferecido pela Nossa, que é uma escola para planejadores financeiros, né? Você tá chegando aqui agora e nós estamos com a nossa segunda turma em curso, né? Agora em 2023. E a gente sempre penteia muitos alunos para que eles utilizem uma comunicação clara, uma comunicação direta. E de repente a gente está gravando um podcast que, meu Deus do céu, nossa.cc/rodas, todas as explicações estão lá, vai dar tudo certo, vai ser ótimo receber você em qualquer cidade que a gente vai passando. E, enfim, a ideia da roda é ser um grande bate-papo, a gente junta pessoas que têm níveis de experiência muito diferentes. Então, quem está começando ou pensando em começar e pessoas que... já estão super habituadas e, enfim, já são muito experientes.
Isso. Como vai ser a dinâmica do episódio de hoje, Amori? Tem tempo que a gente não grava um Perguntas e Respostas?
Tem tempo mesmo. Faremos um Perguntas e Respostas. A gente separou... A gente pediu para os alunos mandarem algumas perguntas. Alunos das duas turmas. E alguns mandaram em texto, outros mandaram em áudio. Então, os que forem em texto, nós vamos ler. E os que forem em áudio, o Dani vai colocar na edição desse podcast para ficar bem profissional. Parece que a gente tem um grande estúdio de captação e que faz tchim, e aí de repente mostra o áudio da pessoa e volta para a gente. Enfim, vai ser legal. E nesse episódio, a gente tentou separar perguntas que, de certa forma, se conectam com uma inquietação que surge muitas vezes durante o processo de planejamento financeiro, que é, cheguei até aqui, o que eu faço agora? Né? A gente, nos últimos episódios, a gente cobriu bastante as questões ligadas ao lado empreendedor do planejador financeiro. E nesse episódio, foi uma ideia da Vivi que eu achei bem massa, da gente tratar um pouquinho dos aspectos mais técnicos. E agora eu faço o quê? O cliente me trouxe isso. Qual que é o próximo passo? E a gente vai discutir um pouquinho. Vocês vão perceber que a gente se preocupou em não debater sobre as questões antes de começar a gravar. E aí, às vezes, a Vivi vai ter um caminho, eu vou ter outro. Enfim, não tem certo e errado. É um trabalho super subjetivo o nosso, né? Ele vai muito da personalidade do planejador.
Sim. E sabe como eu escutaria esse episódio se eu fosse você? Eu escutaria a pergunta e eu pausaria. E eu pensaria sobre aquela pergunta. Se esse fosse um cliente meu, o que eu faria daqui em diante? Como que... Porque eu acho que é interessante a gente começar a fazer esses exercícios, assim. E até para quem já tem alguma experiência, eu percebo que às vezes eu busco um caminho de condução que é diferente do caminho que outras pessoas, outros planejadores buscam. E a gente acaba aprendendo um pouco, né, com essa, nossa, é verdade, eu poderia ir por aqui também, enfim. Então, fica essa dica aí, caso você queira experimentar esse jeito diferente de ouvir um episódio.
Pergunta número 1 do Vitor, aluno da turma de 23. Meu cliente divide apartamento com a irmã. Ela tem condições de pagar pelas coisas dela, mas chora pedindo por delivery várias vezes na semana e ele, além de ceder, acaba pagando tudo. Por ele, comeria o que tem na geladeira, que é mais saudável e barato. O que ele pode fazer ou dizer para fazê-la parar com isso?
Comum essas coisas, né?
Super. Às vezes... Acontece em casa isso, na verdade. Porque eu curto um deliveryzinho e a Gabriela curte comer o que tá na geladeira. E a gente tem essas discussões de tempos em tempos.
E como você resolve isso? Ou não resolve?
Então,
tô precisando de um planejador financeiro para poder...
Eu acho que tem um ponto que eu acho que é até mais importante do que o detalhe da questão, que é o que ele pode fazer ou dizer para fazê-la parar com isso? Nada, né? A gente, infelizmente, não consegue mandar nas pessoas. A gente tem pouco controle. A gente tem pouco controle em relação ao que dizer para o cliente para que ele mude o comportamento. E a gente tem pouco controle em dizer para o cliente o que ele diz para a companheira, para a irmã, para a família, para fazer com que o comportamento daquela outra pessoa seja alterado. Então, as pessoas mudam, claro. Eu sou super partidário dessa crença. E isso me mantém otimista em relação ao mundo, acreditar que as pessoas mudam. Mas... tem um certo limite. Então, não é algo impositivo, né? Do tipo, ah, faça isso ou diga isso e de repente a sua irmã vai fazer alguma coisa diferente. Aqui em casa, o que ajudou bastante foi não ter uma pequena política aqui de deliveries que nos ajudam a não entrar nessa discussão o tempo todo. Então, a gente meio que cria algumas pequenas regrinhas para facilitar... E aí, de repente, eu não vou chegar às 6h30 da tarde ou 7h da noite, assim, chegar, então, Bi, vamos pedir alguma coisa? Bi e a Gabriela, minha esposa. Vamos pedir alguma coisa aqui? Porque eu já sei que a gente tem meio que os dias em que a gente pede. E aí é sabido pelos dois que esses dias a gente vai pedir alguma coisinha lá fora. Então, a gente tem um casal de amigos aqui de Brasília que ele fala que é o dia da gracinha. Então, hoje é dia da gracinha, né? A gente vai pedir um negocinho diferente aqui. E eu acho que é um jeito feliz. É melhor do que deixar sempre aberto.
Sim. Eu acho também que nesse caso que ele trouxe, tem uma certa... Não tem muito um acordo de quem é responsável pelo que dentro da casa. Porque uma coisa é, a irmã não tem renda, é ele que sustenta tudo e enfim. Mas não é isso. Ele fala, ela tem condições de pagar pelas coisas dela. Ela só... coloca ele para pagar, porque às vezes isso nunca foi conversado. Então, eu acho que uma coisa é lidar com esse hábito do, né, do iFood, o hábito de pedir comida sempre, tendo coisas em casa, e que eu acho que esse caminho que o Amori pontuou é muito bom. Outra coisa é talvez pensar como é a dinâmica de separação de despesas deles dentro de casa hoje. Tem alguma coisa que ela é responsável por pagar? Ou, às vezes, eu vejo muito isso acontecendo em casos onde uma pessoa passa um determinado valor, isso vale para irmãos, vale para casais também. Uma pessoa passa para o outro R$2.000 por mês, qualquer que seja o valor. Passa um determinado valor e aí essa outra pessoa é responsável por pagar todos os gastos. E aí, às vezes, quem paga R$2.000 não entra muito no mérito das despesas em si. Ah, eu já paguei o que eu tinha que pagar, agora eu vou gastar. Então, tá tudo bem. E não é um formato que funciona muito bem na maioria dos casos. Então, acho que vale, talvez, sentar e entender essa dinâmica, né? De separar um pouco as responsabilidades até.
Isso, deixar um pouquinho mais explícito, né? Esse tipo de coisa. Tem um ponto também, a gente sempre cresce em contexto, né? Então, a gente cresce imerso numa certa estrutura. E a gente cresce numa estrutura machista. Então, vale, se você te sentir abertura com o cliente, vale explorar esse tema com ele. Eu faria isso, se eu tivesse intimidade ou proximidade com esse cliente. Será que ele se sente na obrigação de pagar? Porque ele é homem. E o homem geralmente carrega essa identidade de provedor, digamos assim. Isso é muito aceito, né? Quase que qualquer coisa que fira esse tipo de acordo choca, até pra gente. Eu lembro de uma vez, eu acho que você não reparou nisso, mas eu sempre reparo. A gente estava em BH e a gente ficou no mesmo hotel, né? Eu e a Vivian. E aí a gente desceu para tomar café e aí o garçom falou, e aí casal? E aí eu fiz alguma pedinha, e aí tudo bem? Não, somos um casal, somos sócios, mas blá, 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 blá. Eu meio que dei essa tiradinha no garçom. E aí você pediu a conta daquele café e ele trouxe a conta para mim. Mesmo a gente não sendo um casal e mesmo você tendo pedido a conta. Então, eu acho que é muito, muito incrustado nas nossas crenças e nos nossos hábitos, assim. Em especial, eu não sei se é o caso, se ele for o irmão mais velho, eu sinto que isso acontece também por conta da idade. Então, acho que vale deixar os acordos um pouquinho mais explícitos. Seria um caminho interessante, assim.
E às vezes nem é uma questão pra ela. Às vezes ela só nunca parou para pensar naquilo, às vezes ela se sente incomodada também em ter que prestar contas ou pedir, porque pedir para ele para poder pedir o delivery porque é sempre ele que paga, e enfim. Então, às vezes tem um pouco de incômodo que, não sei, eu acho que a gente sempre que possível, sempre que o contexto é um pouco favorável para nós mulheres, a gente precisa, né, botar a mão e falar, peraí. Por que isso aqui está acontecendo assim? Vamos assumir o nosso espaço também. Nem sempre o contexto é favorável para isso, né? Então, acho que vale entender isso também.
Boa. Boa pergunta, né? Boa questão. Pergunta. Gostei. Próxima, vamos lá. Próxima pergunta é do Gabriel. E o Gabriel é aluno desta turma de 2023. E, peraí...
Olá, a minha dúvida é a seguinte, como construir uma narrativa para introduzir o tema de cartão de crédito na consultoria com os clientes? Como fazer eles entenderem as questões comportamentais por trás do uso de forma que decida pela utilização, sabendo de todos os riscos? Essa é a minha pergunta.
Pergunta interessante, né? A gente teve uma aula na semana, acho que foi retrasada, fala com a professora Vera, né? Para quem não conhece, a Vera é o principal nome do Brasil, um dos principais nomes do mundo em psicologia econômica, que é uma das ciências comportamentais, né? E a gente estava discutindo, a gente aprendeu muitas coisas muito interessantes. E às vezes, quando a gente aprende muitas coisas muito interessantes, a gente tem vontade de usar essas coisas muito interessantes. E aí, às vezes, a gente entra no caso do planejador palestrinha, sabe? Aquele que quer explicar todos os conceitos por trás de cada coisa. Então, definitivamente, a melhor maneira de você introduzir o assunto cartão de crédito com o seu cliente não é fazendo um grande postulado sobre a dor do pagamento e sobre as abstrações no meio de pagamento e a influência da tomada de decisão, que talvez para você, planejador, seja um tema super legal, mas para o cliente ele está mais preocupado com o dia a dia, provavelmente. Você pode inserir um conceito ou outro, mas no geral, ir para o lado acadêmico ou para todas as justificativas, às vezes não é o melhor caminho.
Sim. Eu acho que caminhos e narrativas que eu já usei... Eu ia começar por outra, mas vou aproveitar que você falou a dor do pagamento. Porque, às vezes, quando o cliente parcela demais... Isso até foi um tema meio polêmico na última aula e em uma dúvida que a gente recebeu de alunos. Quando o cliente parcela demais e a gente percebe que aquilo tem um impacto muito grande dentro do orçamento dele, eu gosto de pontuar a questão do... Vamos fazer um combinado de não parcelar mais nada? Eu simplesmente trago isso e coloco na mesa. Tipo, pá! Sem muito contexto. E aí, às vezes, alguns clientes, eles trazem uma questão de ai, nossa, eu queria mesmo, porque eu me incomodo de ver esse tanto de parcela lá para frente. E aí eu só sigo, eu sinto que eu não preciso convencer o cliente a nada, eu não preciso. Ele já estava pensando naquilo, já era uma coisa que ele queria, ele precisava de alguém só para poder... É agora, vamos, vamos. Outros clientes trazem questões como... Ah, mas se eu deixo esse dinheiro investido e vou pagando as parcelas ao longo dos meses, eu consigo ter uma rentabilidade, porque essa o que eu estou parcelando ali, geralmente as coisas não têm desconto à vista, quase nada hoje, então eu consigo fazer isso. E aí eu faço aquela continha de quanto que é que será que a gente vai ganhar? E aí geralmente, quando, a não ser que seja, estou comprando um carro parcelado, estou comprando uma coisa super cara... Aquela continha vai dar, assim, R$5, R$6. E eu volto com... Ai, mas não te incomoda ver esse tanto de parcelas? A gente está comprometendo um dinheiro que a gente nem recebeu ainda. A gente tem uma dificuldade de acompanhar exatamente quanto que a gente gastou no mês por conta dessa quantidade de parcelas antes para poder ganhar R$5 no ano. E, geralmente, é um valor tão baixo que o cliente ele perde um pouco os argumentos ali. E se é só esse ponto que incomoda... Geralmente a gente consegue passar por ele. E mais um caso que às vezes acontece. É quando o cliente ele devolve com alguma questão de ah, mas é tão mais fácil usar o cartão de crédito porque eu consigo ver exatamente as coisas que eu gastei, fica ali de certa forma registrado. E aí eu acho que é um caminho que ele meio que deixa aberto para a gente fazer uma pequena palestra sobre cartão de crédito. Mas que, às vezes, eu uso a narrativa de... Sabe, assim, até meio... Eu deixo a conversa meio que dar uma esfriada e aí trago meio que como um assunto novo. Você já reparou quando a gente vai no supermercado e tem aquelas promoções, assim, geralmente no final do ano, de compre agora a televisão e comece a pagar depois do carnaval ou só o ano que vem? É muito engraçado, mas às vezes a gente acha que a gente toma as decisões de forma super racional... E independente da forma de pagamento. Mas a verdade é que não é assim. Seria muito lindo se fosse, mas não é assim. Quanto mais a gente distancia o pagamento do momento do benefício... Porque, pensa, eu tô levando a TV hoje para casa, mas eu só vou pagar daqui a algum tempo. E o cartão de crédito, ele meio que faz isso o tempo todo para a gente. Então, não parece que a gente está criando uma dívida, não parece nem que a gente vai pagar aquele dinheiro. Sei lá, alguém vai abrir essa fatura lá na frente... E aí a gente acaba gastando um pouquinho mais por isso. Então, às vezes, eu levo um pouco para a narrativa, sempre conectando com alguma coisa muito do dia a dia, né? E conectada com algo que o cliente já falou, ou algum ponto que ele já trouxe. Esses serão alguns pontos.
Ah, achei ótimo. Vou acrescentar dois. Primeiro, muitas vezes o cliente não associa o cartão de crédito a um empréstimo. Porque, na verdade, é um empréstimo, né? É um empréstimo pré-aprovado. E sem juros, caso você pague a fatura no limite. Então, eu faço questão de usar esse linguajar quando eu estou falando do cartão de crédito, né? Tem um aluno que uma vez ele acho que ele foi da minha turma em algum curso que eu fiz com a Vera, num passado meio distante, que ele levantava o ponto de que o cartão de crédito deveria chamar cartão de dívida. Porque, na verdade, você está contraindo dívidas, né? Conforme você vai passando. Então, eu gosto de usar essa linguagem, acho que ajuda. E se nada disso der certo, se ele está completamente apaixonado pelo cartão e ele, meu, aquele negócio é muito conveniente, e sala VIP do aeroporto, e blá, 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 eu acho que um ponto interessante é, de certa forma, usar a ancoragem com o valor da fatura. Então, a gente vai tentar estipular alguns valores que vão funcionar como teto para aquela fatura. Ah, Muri, mas aí o cartão de crédito vira um buraco negro e a pessoa não vai acompanhar o que está lá dentro. Eu entendo, é um efeito colateral. Mas a gente faz o que é possível. Então, se todo esse processo, com todas as dicas que a Vivi deu e tudo que você já experimentou não funcionar, talvez colocar um teto de fatura seja algo interessante. Eu já passei por muitos clientes que basicamente isso foi o que funcionou. Ah, quer dizer que eu posso gastar 3 de cartão? Aí na primeira vez você fala, então, você não gasta de cartão, né? O que gasta é o que está dentro do cartão. Aí ele, haha, é verdade e tal. E aí ele continua falando isso nas próximas 14 sessões de consultoria. Aí você só fala, tudo bem, essa batalha a gente vai entregar, a gente vai escolher outras batalhas para ganhar. E aí a gente coloca o teto. Então pode funcionar bem também. Caso ele vá para esse caminho, Gabriel, faz bastante sentido ter alguns checkpoints, alguns pontos de acompanhamento e não saber a fatura só no dia que ela chega em casa, né? Não saber o valor da fatura só no dia que ela chega em casa. A gente vai ter alguns pontinhos, de preferência com alertas no celular, para que o cliente bata o olho na fatura.
Boa. Eu sinto que tem alguns clientes que eu olho no momento da fotografia e eu penso... A gente eliminar o cartão dessa estrutura bancária vai fazer muita diferença. E aí eu compro um pouquinho essa briga, sabe? Eu insisto um pouquinho, às vezes trazendo o conceito de vamos fazer esse experimento por 30 dias, por um mês. Não vamos fazer só por um mês. No final do mês a gente vê como é que foi e pode voltar pro cartão se você tiver gostado mais do... Se você não tiver gostado muito do teste... Eu trago essa narrativa do temporário para a gente poder fazer um teste diferente. Mas eu sinto também que tem alguns clientes que o cartão, ele talvez tenha alguns parcelamentos, atrapalha um pouquinho o método de acompanhamento, né? Deixa um pouquinho confuso por algumas questões, de vez em quando ele empresta pro irmão, para a mãe, alguma coisa assim... Mas não é a essência da grande. Não é a grande questão que a gente precisa lidar naquele planejamento. E aí eu só deixo isso de lado. Eu nem entro nesse mérito, eu não compro essa discussão.
Nossa, Vi, mas aí vai ficar um planejamento nota 7, não vai ficar um planejamento nota 10, né?
Passa de ano 7. E às vezes, se a gente desvia, às vezes a questão dele é uma questão imobiliária ou uma questão de aposentadoria. E aí ele veio para o planejamento para resolver aquele negócio. Ele paga. Eu me lembro desse cliente, de um cliente específico. Ele pagava 9 mil de parcela de financiamento imobiliário. Ele gastava um pouco no cartão, dava para poder cortar um pouquinho ali, talvez se a gente mudasse a forma de pagamento, enfim, até ele identificava esses pontos. Mas a gente queria pagar menos, a gente queria um plano para poder pagar menos juros do que ele estava pagando naquele momento com o financiamento imobiliário dele. Então, se eu parasse a consultoria para a gente ficar ali um encontro, ou metade de um encontro, ou dois encontros, a depender para ajustar método de acompanhamento e deixar a estrutura bancária e talvez eu ia perder um pouco o pico de empolgação dele, perder um pouquinho a energia e desviar o foco para algo que não era a questão central. Então, eu acho que vale a nossa sensibilidade enquanto planejadores também.
Dois pontinhos sobre essa questão, que enquanto a Vivi estava falando desse negócio, vamos fazer por 30 dias, vamos fazer por 2 meses. Primeiro, a fala de um grande amigo, que ele fala, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, esse é um grande golpe, né, que a gente faz com os clientes, é um golpe do bem, acho que é um golpe do bem. Então, a gente propõe que determinada atitude, que tem uma chance imensa de ser muito benéfica para aquele cliente, a gente propõe como algo temporário. Porque a chance de que aquilo continue, ela é relativamente grande. E aí, meu segundo ponto se conecta com isso também. O que está posto tende a ficar. Né? A psicologia econômica estuda esse pontinho com bastante precisão. É uma espécie de viés, a gente chama de viés do status quo, ou viés da inércia. Então, já que está desse jeito, vamos só deixar? Já está posto ali, vamos só deixar isso acontecendo. Então, a gente pode se aproveitar disso também. Acho que, claro, com bom senso e muita paciência, eu acho que esse é um ponto muito importante.
Próxima pergunta.
É uma dobradinha de perguntas agora. Então, a gente vai escutar uma pergunta da Mariá, que é aluna da turma passada, lá de Floripa, e do Bernardo, que é aluno desta turma de agora. Eu esqueci a cidade do Bernardo, senão falaria a geografia dos dois. Então, vamos lá.
Oi, Mariá aqui. Outra dúvida que eu tenho é com relação à condução de atendimento com pessoas mais resistentes à mudança. A pessoa, né, busca consultoria, procurando organizar o orçamento, sair das dívidas, mas toda e qualquer alternativa e qualquer engajamento que eu traga, a pessoa é muito resistente a fazer. Eu já até cheguei a propor para a pessoa, né, o que ela vê como alternativa possível, que caminhos ela se vê realmente, efetivamente fazendo, para ver se ela trazia, né, essa atitude ou essa ação que ela está disposta a fazer. mas ainda assim é tudo muito, não tem, assim, não está fluindo. É, alguma dica de como conduzir com pessoas mais resistentes à mudança ou a fazer aquilo que é proposto na consultoria? Obrigada.
Bom dia, Vivi. Bom dia, Muri. A minha dúvida é a seguinte: até que ponto um planejador financeiro deve manter um atendimento de um cliente que não se mostra disposto a fazer as alterações, os ajustes necessários para melhorar as finanças pessoais? Nós devemos insistir ou devemos respeitar o tempo, esperar que ele mature a ideia de mudança, das mudanças necessárias?
Alguns pontos sobre essa história de engajamento também.
Sempre surge, né, Vi? Sempre surge nas
Sempre,
rodas,
sempre.
sempre surge entre os alunos.
E sempre surge também com clientes nossos, né? Isso não é uma coisa de, ah, o planejador não é tão bom, o planejador é iniciante. Não, não. Pode ser que tenham alguns erros de condução, mas isso vai acontecer com qualquer nível de experiência. Eu acho que um primeiro ponto que eu queria puxar é, às vezes, o ritmo do cliente só é diferente do nosso ritmo. Ele está caminhando muito mais lentamente do que a gente caminharia se a gente estivesse naquela situação, ou do que a gente acha que caminharia, né? Se a gente estivesse naquela situação, ou do que a gente enxerga de possibilidades. Eu já comentei algumas vezes aqui de uma cliente que eu traçava um plano para a gente sair das dívidas, para ela sair das dívidas em 3, 4 meses. Era uma situação relativamente fácil de resolver. E aí, a cada reunião, ela resolvia um pouco e piorava um pouco algum outro ponto. Aí a gente seguia com 4 meses para poder sair das dívidas. E a gente ficou quase um ano e sempre daqui 4 meses a situação vai resolver. Sempre tinha um plano que resolveria rápido. Mas nunca chegava esse final, porque o ritmo dela era outro. As coisas estavam caminhando, mas muito, muito, muito mais lentamente do que a minha expectativa. Então, acho que o primeiro ponto é só validar se não é uma expectativa diferente, em relação a nós. Se a gente não está traçando uma expectativa meio errada nesse primeiro momento.
Boa, boa. É, para além desse ponto, conectando com a pergunta do Bernardo, eu tenho muita dificuldade para fazer muitas coisas e eu gostaria que as pessoas não desistissem de mim. Então, eu não acho que deve desistir do seu cliente. Mas entre desistir do seu cliente e atolá-lo de tarefas, existe um meio-termo. Então, a gente vai tentar, de certa forma, entender qual é o ritmo que aquele cliente suporta. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Um ponto que eu acho que é fundamental, e se conecta até com outra resposta que a Vivi deu, né? A gente vai escolher as nossas batalhas, porque a energia das pessoas é muito limitada, de todos nós. É uma energia muito mais limitada do que a gente gosta de achar que é, né? Então, a gente vai tentar escolher quais são os pontos que vão gerar maior satisfação para aquele cliente, vão gerar o maior benefício para aquele cliente e vão tomar a menor quantidade possível de energia. Às vezes a gente quer fazer a perfumaria completa, né? Barba, cabelo e bigode, tudo bonitinho, assim, com todos os detalhes e do melhor jeito possível. Sendo que o que cabe ali é o planejamento nota 7. Então eu acho que você deveria insistir sim. Você, quanto maior a sua caixa de ferramentas, mais repertório você vai ter para experimentar coisas com os seus clientes. E quanto mais, essa é a minha aspiração, né? Quanto mais rodagem você tiver, mais malandro você vai ficando nesse sentido. E mais atento às mudanças que vão gerar o maior resultado possível você fica. Então, quando a gente faz um papo inicial bem feito e a gente traduz esse papo inicial numa proposta e a gente tem ali todos os pontos bem desenhadinhos, a gente vai tentar promover as mudanças que se conectam com aquela proposta, que é basicamente o que o cliente me pediu. Então, eu acho que isso vem também com o tempo. Sobre o ponto que a Maria trouxe no começo, né? O cliente é resistente. Nós todos somos, né? Um pouquinho resistentes em alguma medida. É que tem clientes que estão num momento mais aberto para aquilo. Tem alguns clientes que, para comprar o processo, precisam comprar, que eu digo, para se engajar no processo, eles precisam ter um nível de confiança muito alto no planejador. E é por isso que eu acho que nos primeiros encontros a gente deveria buscar as pequenas vitórias. justamente para que, a partir daqui, conforme eu já ganhei a confiança daquela pessoa, ela fique mais predisposta a aceitar meus próximos pitacos, que talvez não sejam tão interessantes, tão gostosinhos assim. Interessantes eu acho que eles vão ser, mas tão gostosinhos. Então, vale a pena escolher por onde começar na consultoria. Esse é um outro ponto que eu queria trazer.
Eu sinto que eu já fiz algumas vezes uma reunião meio que... Vamos ter uma conversa franca? A gente tá há semanas traçando um plano e as coisas não estão caminhando. Me dá um norte do porquê que isso não tá acontecendo. O que você acha? Você acha que vale a gente... às vezes o cliente está só num período meio turbulento da vida. Sei lá, mãe no período de férias, com crianças em casa, mãe solo. Às vezes ela tá só, meu Deus, não quero pensar em mais nada, me deixa. E vamos traçar um plano com pouquíssimas mudanças agora nesse mês que tá um pouco mais corrido e a gente retoma um ritmo mais acelerado para lidar com isso em agosto, por exemplo. Então, às vezes, vale entender isso e vale pedir pro cliente, né, um pouco do olhar dele, um feedback, um pedido de feedback mais direto mesmo. Do que tá acontecendo? Tem algum outro caminho que você acha que a gente podia estar seguindo? Não tem. Às vezes eu até verbalizo bem isso, de não tem um planejamento financeiro, um jeito de fazer planejamento que funciona para todo mundo. Então, o meu papel aqui é, conversando com você, entendendo o seu contexto, usar da minha experiência, do meu conhecimento, da minha experiência com vários outros planejamentos, e a gente chegar em um meio termo bom, que une os aspectos técnicos. Longe de mim achar que a gente tem que caminhar sempre para a melhor solução financeira, porque a gente é ser humano, tem muitas outras coisas dentro desse contexto, mas você contratou esse planejamento porque você queria fazer algumas mudanças. Você queria estar vivendo uma vida financeira diferente. Me ajuda? Vamos tentar desenhar isso? Hoje era esse o ponto da reunião. Eu queria pensar em qual caminho e qual ritmo faz sentido para a gente seguir junto. Então, eu acho que ajuda, às vezes, essa conversa um pouco mais franca.
Super. E só uma diferenciação, Vivi, que eu acho que vale a pena destacar. Uma coisa é a gente co-construir o planejamento, né, junto com o cliente. A outra coisa é você delegar o planejamento para o cliente, né? Tipo, e aí, a gente vai fazer o que agora? Né? Que é um lugar que eu vejo muitos alunos entrando. O cliente não tem capacidade de discutir isso de igual para igual com você. A condução ainda é sua. Eu lembro que a gente ofereceu uma aula, tem poucas semanas também, sobre métodos de acompanhamento. E eu acho que o Rafa fez uma pergunta do tipo, faz sentido mostrar todos os métodos possíveis, porque existem infinitos, para o cliente e ele escolhe qual que ele vai querer e isso não faz sentido. O cliente não tem condições, ele não tem parâmetros para decidir sozinho. Mas essa condução da discussão pode ser feita com o cliente sem o menor problema. Só tome cuidado para não jogar esse peso no cliente, porque ele está, de certa forma, esperando uma condução.
E às vezes a falta de engajamento também vem porque a gente está propondo coisas, a gente está falando para o cliente o que ele precisa fazer e não construindo esse planejamento junto com ele. Então vale esse alerta também. Eu me lembro de uma aluna que fez uma pergunta, acho que numa aula de supervisão, não sei. E ela falou, eu entendi, o cliente tem 4 mil negativo na fotografia financeira, ele gasta 4 mil a mais do que o que ele ganha. Agora eu faço uma lista e falo onde ele tem que cortar? Não, a gente não vai falar nada, por mais que talvez para a gente fique claro onde a gente precisa cortar. Às vezes para a gente está muito claro e tem algo muito óbvio ali, às vezes até óbvio para o cliente, mas se a gente assume uma postura de, então, cliente, você agora tem que gastar menos com isso, você não pode gastar 6 mil reais de compras todos os meses, você vai poder gastar 2. A gente parte para essa coisa de ter que convencer o cliente. É diferente quando a gente chega naquela conclusão junto com ele. E nem sempre o óbvio para a gente, o caminho que a gente vai seguir, principalmente nessa coisa de otimização de gastos, assim, é o mesmo para o cliente.
Justíssimo.
Tem diferença também.
Pergunta da Ariela.
Oi, Vivi e Amuri. A minha dúvida é a seguinte. Quando o cliente recebe o salário, pagou as contas fixas, pagou o cartão de crédito e ficou sem dinheiro nenhum para o restante do mês. Ele vai acabar usando o cartão de crédito para as outras despesas variáveis, né? Isso vira um ciclo infinito. Como ajudá-lo? Quais orientações a gente pode dar nesse caso?
Famoso ciclo do cartão de crédito. É assim que as pessoas se embolam, Ariela.
Um clássico
do planejamento financeiro. Eu acho que primeiro a gente tem que... Às vezes a gente tem alguns conceitos de planejamento financeiro e a gente tem que tomar cuidado para trazer isso para o processo com os nossos clientes, a depender do contexto. Vamos pensar que esse cliente aí, hipotético, ele não tem nada de reserva, ele ganha 10, ele tem 4 de boletos e ele paga 6 de cartão de crédito de fatura em média, e é isso, o dinheiro dele acaba, ele volta a usar o cartão e esse ciclo se repete. Se a gente fala para esse cliente que ele tem que cortar o cartão, ele não vai ter dinheiro para poder pagar as despesas do mês. Ele vai fazer isso num cheque especial? Ele vai... né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, vale a gente tomar cuidado com a estratégia a depender do contexto. Vamos supor que ele não tenha reserva. Se ele não tem caixa nenhum, tem dinheiro de jeito nenhum, é só isso. Ele está vivendo nesse ciclo já há algum tempo. Eu acredito que a melhor opção é a gente usar um ponto que o Amori já comentou, das ancoragens, e estipular ancoragens para essa fatura que permitam ou que favoreçam a redução dessa fatura para os próximos meses, né? Para o próximo mês, não vou nem pensar muito longe. Ou, às vezes, o não parcelamento de coisas, porque só a redução das parcelas, à medida que elas forem acabando, já vão começar a gerar um saldo positivo. E aí, se no próximo mês a fatura for R$5.500, já tem R$500 ali. E depois esse valor pode ir aumentando um pouquinho. E a gente começa a, ao invés de começar a usar o cartão de crédito no dia que o salário entra e ele paga as contas, talvez a gente consegue viver 5 dias no débito. E aí depois a gente entra no cartão. Aí no próximo mês, talvez a gente consiga ir até o dia 8 sem usar o cartão de crédito. E a gente vai trocando essa forma de pagamento aos poucos para ele não... para esse cliente ter dinheiro, né, ter como pagar as contas do mês. Não é para a gente deixar essa pessoa desamparada também. Então acho que esse é um possível caminho quando não existe reserva.
Eu atendi um caso assim, tipo, literalmente ontem, assim. Ontem, que para quem tá escutando, vai ser... enfim, vocês entenderam o meu ponto das rodas de conversa. Vamos lá, eu atendi ontem e eu desenhei dois cenários possíveis. O primeiro é esse, entre muitas aspas, esse desmame do cartão de crédito, né? A gente posterga a data de início da utilização daquele cartão de crédito naquele mês. E a gente fez uma continha ali. E porque em alguns cenários faz sentido mostrar só o que vai acontecer no mês que vem, e é uma meta muito básica. Em outro cenário, faz sentido construir um plano para que o cliente veja onde é que é o fim desse túnel aí. E o caso que eu estava lidando ontem era um pouquinho mais nessa linha. Então fazia sentido para aquela pessoa ver o final, quanto tempo ia demorar. E a gente percebeu que ia demorar muito tempo para ela conseguir fazer esse desmame, porque não era uma vida luxuosa, era uma vida apertada. Não tinha muito o que fazer ali. E aí eu coloquei outro cenário na mesa. E aí quem estiver escutando e for propor algo parecido, por favor, bastante responsabilidade nisso. Eu propus trocar esta pequena bola de neve de cartão por um empréstimo consignado. Então é uma outra maneira de lidar com esse ciclo do cartão quando você sente que o cliente não tem energia para se manter nesse ciclo de redução por muito tempo. Isso acontece, né? Acontece bastante. Então eu coloquei essa outra alternativa, foi a alternativa que a cliente aceitou. Então eu coloquei os dois cenários, olha, por aqui a gente vai precisar de bastante força de vontade por 18 meses. E a gente vai reduzindo pouco a pouco. Aqui a gente ganha o direito de ter um reset na vida financeira. A gente vai reiniciar esse processo de vida financeira, porém, teremos uma parcela que a gente vai ter que pagar pelos próximos 60 meses, que é o que aconteceu nesse cenário, e a gente tem essa chance muito boa de fazer isso uma vez. Porque se você estiver enrolada novamente e por um acaso estiver com o nome sujo, esse processo de busca pelo crédito vai ser infinitamente mais difícil, se é que será possível. Então é um processo que tem que ser conduzido com bastante calma, mas é uma alternativa que eu acho que é válida também.
Mas, Amuri, o cartão, eu tô pagando em dia. Ele tá ali sempre, né, ocupando um espaço enorme do meu orçamento, mas eu tô pagando em dia, não tenho juro nenhum. Por que que eu vou deixar de não pagar juros e pagar juros de consignado? Ainda que eu consiga uma taxa boa, eu tô pagando juro, não faz nenhum sentido, senhor planejador financeiro.
É, mas é que você tem uma dívida. Você tem uma dívida que, por um acaso, neste momento, você tá conseguindo pagar. Mas analisando a sua fotografia, que é uma boa prática, inclusive, mesmo que você vá lidar com caso de endividamento ou cartão de crédito, a fotografia, que é basicamente um demonstrativo do que acontece no mês comum, ela deve ser feita, a maior parte das vezes deve ser feita. Olhando a fotografia dessa cliente, eu percebo que isso não vai para um lugar bom. Tem uma chance muito, muito baixa dela conseguir se desenrolar sozinha. Então, por conta disso, por entender o contexto, que é o que a gente geralmente tem que fazer também, né? Entender o todo, me parece que assumir essa parcela e pagar esse juro de 2% vai ser melhor do que se sujeitar ao que vai acontecer daqui a 2 meses. Porque essa cliente não vai conseguir pagar. Ela vai pagar uns 8, 10% de rotativo e depois vai precisar negociar essa fatura do cartão, né, o parcelamento compulsório, pagando 4,5%, 5% ao mês, que é o que vai acontecer. Então é como se a gente estivesse se precavendo de um cenário muito ruim. E que talvez o cliente não tenha capacidade de enxergar esse cenário se aproximando por conta de um viés de otimismo excessivo, né, que é muito comum.
A gente tá muito embasado na última aula.
É isso, só. Estamos aqui, ó, jogando um chavão atrás do outro. Vamos, Brasil. É isso.
E se por acaso esse mesmo cliente, ele tem algum dinheiro investido, ele tem uma reserva, ele tem algum valor investido, você pode trocar o consignado pelo uso desse dinheiro que tá investido. Claro que a gente não quer zerar a reserva desse cliente. Então, se for assim, a conta exatamente, não sei se seria um bom caminho, mas se ele tiver um valor maior investido, pode ser uma solução. E a gente já resolve, ou a gente traça aquela linha de antes e depois, sabe? De vida nova no planejamento financeiro, o marco para agora e não para daqui, porque quando a gente vai fazendo esse desmame, isso vai demorar a gente, né, passar essa linha, assim, esse marco de antes e depois. Então, acho que vale esse lembrete.
Boa. Saideiras da Camila? Vamos?
Saideiras, vamos.
Vamos lá. Duas perguntas da Camila, que é aluna nossa. Foi a Camila desse ano? Ou foi a Camila Bess do ano passado? Camila desse ano. Camila deste ano, da turma de 23. Vamos lá. Duas perguntas do meu tema preferido, que são autônomos. Para autônomos que ainda não tenham um fluxo contínuo de receita, eles recebem pingado e ainda é pouco. O planejamento financeiro pessoal deve passar antes por um planejamento estratégico do negócio. A gente pode discutir um pouquinho essa afirmação, eu não iria de maneira tão categórica assim. Qual a principal ajuda que eu posso oferecer para esta pessoa?
Aqui eu acho que é um daqueles casos que a gente geralmente conduz para caminhos diferentes. A primeira coisa que eu pensaria... Claro que quando a gente responde essas perguntas assim de case, a gente levanta algumas premissas, né? A gente meio que constrói o restante do caso porque a gente não está ali vendo o contexto como um todo. Mas se é um autônomo que recebe pingado todos os dias, um psicólogo, por exemplo, um nutricionista, enfim, ele recebe todo dia um pouquinho e as coisas ainda estão meio caóticas, geralmente eu começo separando vida pessoal da vida do autônomo. Despesas pessoais das despesas do negócio, dos recebimentos, ainda que ele não tenha despesas do negócio, né, só receba pingado mesmo, eu separaria isso e traçaria um plano de retiradas semanais. Ele vai continuar retirando pingado para poder pagar as contas dele, mas ao invés de retirar todo dia um pouquinho conforme o boleto que tem naquele dia, ou pagando essas contas ali meio misturadas, eu começo, estipulo ali a gente vai tirar toda segunda-feira ou toda sexta-feira. Entrou aqui o valor da semana, a gente vai fazer a retirada e vamos tentar deixar um pouquinho ali nesse primeiro, talvez uma retirada fixa, talvez uma retirada de... Já aconteceu de alguns clientes, a gente retirou 80% do que entrar naquela semana. E aí a gente vai semana após semana entendendo o que está acontecendo. Está sendo suficiente? Em paralelo, a gente vai fazendo a fotografia de um lado, fotografia do outro. Então, eu não necessariamente acho que quem recebe pingado e está com as contas apertadas tem problemas no modelo de negócio. Às vezes, o negócio está maravilhoso. O problema está sendo essas retiradas. Porque aí eu recebo pingado. Eu recebo pingado 3 mil por dia. Que maravilhoso esse pingado. As minhas... Só que eu gasto 35 na minha vida pessoal, porque, enfim, gasto mais ali. Então, nem sempre o problema está no modelo de negócio. Eu gosto de separar para conseguir entender onde que essas coisas estão... A gente descobre onde o problema está rolando, fazendo a fotografia, mas essa separação deixa claro os limites entre uma coisa e outra. Eu geralmente vou por esse caminho.
Eu acho que é um caminho ótimo, eu poderia ir por aí também, mas como você já explicou esse, eu vou abrir outra possibilidade, que eu acho que funciona também. Eu costumo separar a vida, a maturidade financeira do autônomo em três momentos. Então, momento 1, 2 e 3, o primeiro é o caos completo, tá tudo meio que misturado, ninguém sabe o que é do que e não sabe quanto que vai entrar, não tem previsibilidade nenhuma. É onde geralmente as pessoas que nunca olharam para isso estão. Né, o momento 1. Momento 2, a gente tem algum nível de previsibilidade, a gente sabe o que é despesa do negócio e o que é despesa pessoal, a gente ainda não separou as entidades. Então, a gente não tem conta PJ e conta PF. Está tudo meio que no mesmo lugar. Eu, ao contrário da Vivi, costumo botar a casa relativamente em ordem no momento 2. Então, antes de fazer a separação, eu costumo conduzir dessa forma. E eu acho que a minha predileção por esse método se dá pelo fato de que eu não trabalho com processos de consultoria longos, onde eu vou poder acompanhar o cliente. E fazer a separação sem uma estratégia costuma dar muito trabalho. Então, no caso da Vivi, ela vai acompanhar o cliente, né? E de muitos planejadores, colegas, assim, eles acompanham o cliente. Então, talvez seja o melhor caminho. Mas uma possibilidade é você implementar esse momento 2. O que seria esse momento 2? Você vai ganhar previsibilidade de tudo que vai acontecer, dessas entradas, dessas saídas, e você vai identificar o que é empresa e o que é vida pessoal, o que é vida profissional e o que é vida pessoal. Então, a gente vai ganhar essa previsibilidade, vai ter um esboço mínimo desse fluxo de caixa. Então, eu vou saber o que vai acontecer com esse fluxo de caixa nos próximos 3 meses. Então, se você está falando com a pessoa no dia 15 de março, a gente vai saber o que vai acontecer até o dia 15 de junho. Um cheiro do que vai acontecer. E aí, com este planejamento feito, com esse cheiro do que vai acontecer, aí a gente começa a olhar para a estratégia do negócio. Então, tem uma diferença, né? Na estratégia da Vivi, você separa tudo antes para ter muita clareza do que vai acontecer. E nesse jeito que eu estou propondo aqui, a gente vai manter, por enquanto, as coisas juntas e a gente vai começar a olhar para a estratégia de negócio depois de fazer a projeção desses próximos 3 meses. Você colocou, Camila, aqui, ó, o planejamento financeiro pessoal deve passar por um planejamento estratégico do negócio. Um pouco pesado. Talvez o cliente não queira que você mexa na parte profissional dele. Talvez ele queira só olhar para a vida pessoal, não tem nenhum problema. Você pode colocar o limite da sua atuação onde você quiser, basicamente, né? A maior parte dos autônomos tem um grande problema de precificação. Um grande, grande problema de precificação. Então, a maior parte deles cobra menos do que deveria cobrar. Então, essa é uma questão que costuma surgir nas consultorias para quem trabalha por conta.
Sabe uma coisa que eu fiz esses dias? Eu lembrei de você, Amor, e não comentei com você. Estava conversando numa roda de amigos, assim, e tinha alguns autônomos, e ele, ai, nossa, precisava fazer um planejamento, mas estou sem tempo agora para poder dedicar a isso. Eles estavam com um bebê pequeno, e enfim, né? A vida estava meio caótica mesmo. Aí eu olhei e eu perguntei, eram dois, e eu perguntei para eles, eu falei, se você subir 10% o seu preço, quantos clientes você vai perder? Me fala o nome desses clientes. Um deles falou, ah, eu acho que vou perder muitos. Eu falei, me fala o nome deles, porque os clientes deles são meio que os mesmos todos os meses, né? Eu falei, me fala o nome dos que vão falar, eu não pago 10% a mais. E ele não soube responder, porque de fato é pouco provável que isso faça, que você perca 10% dos clientes ou que o faturamento não suba com alguma coisa assim. Então, eu sinto que às vezes esse pequeno empurrão, eu não fiz conta de nada, eu não perguntei nada. Eu só soltei esse 10%, porque geralmente eles fizeram o último ajuste antes da pandemia, sabe? Tipo, há 2, 3 anos atrás. E às vezes é só aquele ajuste de arredondamento.
Uhum. Então, ah, era 185, dias... agora é 190. Amigo, amigo. Exato. Não.
Então, às vezes passa por isso, assim, também.
Justo,
e vale entender que nem todo planejador vai ter ou quer ter conhecimento para opinar em cima de um planejamento estratégico de um negócio ou de uma atuação profissional. E tá tudo certo, esse planejador ele não é menos competente, né? Ele Boa. Só traçou a linha de atuação em um outro local.
Boa. Seguindo na dobradinha da Camila. Para pessoas que trabalham com projetos grandes, recebem um valor hoje e só recebem quando finalizam e começam um novo projeto 6 ou 9 meses depois. Então a pessoa recebe tudo de uma vez, né? E fica um tempão sem receber. Sabe quem eu atendi esses tempos assim? Que eu lembrei de você também, que você já atendeu bastante. Eu atendi alguns safristas, pessoas que trabalham por safra. Ah. Então ela basicamente recebe a pancada inteira no começo do ano e vai receber de novo só no ano seguinte. Qual a melhor forma de organizar o dinheiro? Vou colocar algumas premissas aqui, porque não consigo saber detalhes, e vou propor um caminho, né? Você separando as contas ou não separando as contas, você precisaria fazer com que aquele cliente, aquela pessoa, que ela não tenha a sensação de que ela está milionária em um mês e muito pobre no outro. A gente precisa, de certa forma, normalizar a sensação de riqueza daquela pessoa. Caso contrário, num mês em que ela recebeu 20 mil reais ou 30 mil reais por um projeto, ela fala, vou para Paris. E aí no outro ela fala, meu Deus do céu, vou ter que comer arroz com ovo o resto do mês todo. Então ela vai ficar nessa oscilação emocional que não é nada saudável. Então, independente da estratégia que você vai optar, eu sugiro que no momento em que essa pessoa recebeu essa pequena bolada, que ela tire esse dinheiro da conta corrente e coloque esse dinheiro em algum lugar. Se vai ser uma conta corrente da empresa ou se vai ser um investimento simples na própria pessoa física é uma outra discussão. Mas vamos supor que os custos básicos dessa pessoa são 5 mil reais e ela recebeu 30. Isso quer dizer que, de certa forma, esse faturamento vai sustentá-la por 6 meses. Não deixe esse dinheiro na conta corrente por 6 meses. Você vai colocar esse dinheiro em algum lugar e você vai criar uma sensação artificial de salário. E aí você vai transferir para a sua conta do dia a dia, para o seu fluxo bancário comum, o salário que você acredita que é o que deveria ser ali. Sabendo que existem implicações, né? Um salário maior vai fazer o dinheiro durar menos tempo. Um salário muito menor vai fazer você ficar apertado na pessoa física. Então, vale essa ponderação. Mas eu acho que essa transferência de capital, de montante, para um outro lugar facilita muito a organização.
Amuri, mas eu sou autônomo e esse é o meu modelo de negócio. Sou advogado e aí recebo, né, lido com causas maiores e é geralmente assim, não tem renda todo mês. Eu sou empreendedor, faz sentido eu ficar mascarando e fingindo que eu sou um CLT que recebe valor fixo, sendo que na verdade não é isso que acontece?
Oh, você é livre, né? Empreendedor super arrojado, mega blaster de Wall Street. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu queria compartilhar com você a minha experiência de que ganhar essa previsibilidade costuma ser algo muito confortável. Mesmo para as pessoas que se consideram muito arrojadas e que gostam dessa oscilação e tudo mais. Uma alternativa, que é a que eu uso, né, para os clientes. Com alguns clientes eu tenho a intimidade de fazer uma piada. Falar, ô empresáriozão, entendi. Então você é vida louca, você gosta da oscilação. Para outros eu não tenho essa intimidade, né? E aí eu preciso ajudar da mesma forma. E aí com esses clientes eu faço o seguinte, ó. Vamos ter um salário fixo, né? Você pode ser salário fixo. E aí a cada 3 meses a gente vai olhar o caixa da empresa. E aí a gente vai ver o quanto está sobrando para além do nosso baseline. Para além do que a gente considerou que é o nosso zero. Então se... quando a gente for olhar para buscar esse bônus na empresa. O nosso baseline é 10 mil e a gente tem 14. Então, esses 4 mil reais aqui é um presentaço para você, é um bônus que você vai tirar trimestralmente. Então, você dá essa raspadinha no caixa da empresa a cada X tempo. Eu acho que esse pode ser um caminho interessante para lidar com clientes que têm essa sensação de que gostam desse mundo muito arrojado e blá, blá, blá.
Boa. Tem um outro formato que às vezes eu uso, que eu gosto também, que é, a gente acumulou essa pequena reserva ali, chegou nesse baseline que você comentou que foi estabelecido, E aí toda renda que entra depois, essa pontual, a gente tira um percentual, que é justamente esse bônus antecipado.
É igual lidar com uma criança, né? É igual lidar com um bebê. Ah, se comportou
é tipo,
bem,
parabéns.
Toma esse docinho. Isso, muito. Vamos bater palma todo mundo. Aí a gente bate palma. Jesus,
eu tava conversando com um corretor imobiliário há pouco tempo. E aí ele não é meu cliente, mas ele usa um formato um pouco parecido. Então ele, todo o dinheiro vai sempre para essa minha conta separada e eu tiro o mesmo valor todos os meses. Mas quando eu vendo, eu pego, não lembro se era 2, 3, 5%, era um percentual, e eu tiro que é um pedacinho do meu extra ali para eu trocar o meu celular, para eu poder fazer uma viagem de final de semana, para eu poder fazer algumas outras coisas. E crio essa pequena recompensa imediata, assim, no mês que eu faço uma venda maior.
Justo.
Então,
acho que funciona também, é. Ainda mais se vier do cliente, se ele vai ficar feliz com isso, tá tudo bem, assim. O que a gente não pode permitir, caso contrário, seria uma omissão da nossa parte, é deixar que no mês que ele ganhar 30, ele gaste 25, porque ele não vai ganhar 30 todo mês. Aí seria molecagem da nossa parte, mas o resto dos arranjos, eu acho que eles são super cabíveis.
E eu acho que também entender que esse empreendedor arrojadão, às vezes ele só quer uma recompensa imediata sempre que ele faz um movimento, sempre que existe algum resultado do movimento que ele fez. E a gente assumir esse papel enquanto empreendedor, eu acho que ele é perigoso, porque em muitos contextos a gente só tem que fazer o que precisa ser feito, mesmo. Não tem recompensa extra, a gente tem que fazer aquilo ali que a gente escolheu. Se a gente tivesse um emprego, a gente não ia trabalhar, fazer o que o chefe está mandando, receber aquele salário no final do mês, era isso que ia acontecer. Então, acho que em determinados momentos da jornada empreendedora, a gente só tem que fazer isso mesmo, sem muita gracinha. Então, vale tomar esse cuidado.
Sim, boa. É, eu tô pensando em todas as conversas que eu e você já tivemos sobre de que maneira que a gente vai lidar com os fluxos de caixa das empresas, né? Porque você tem a Papo de Valor, que tem o fluxo de caixa dela, a gente tem a escola juntos, eu tenho a minha empresa, eu tenho uma outra empresa que faz outra coisa. E gerenciar isso é sempre um desafio, assim. E é engraçado, porque eu tinha certeza que o jeito que eu organizava antes era o melhor para mim. E que era diferente do seu. Aí, na escola, a gente foi mais pro seu lado, né? De ter um arranjo que era mais parecido com o que você fazia. E eu tô gostando, não quero voltar pro meu mais. Então, eu tô achando interessante, assim, experimentar. Então, eu acho que vale propor pro cliente alternativas e experimentar coisas.
E eu acho que isso, às vezes, a nossa percepção muda conforme o contexto de vida e de faturamento do negócio. Eu já experimentei coisas diferentes, assim. Já experimentei tirar um percentual do lucro como prolabore mensal. Uhum. Eu fiz esse teste durante 6, 9 meses, não lembro, na Papo de Valor. Já experimentei tirar um valor fixo de prolabore mais baixo e a cada 3 meses fazer uma retirada mais alta. Fazer a retirada de lucros, assim.
Era
ou a
que
cada
eu fazia.
6 meses. Eu já experimentei... O último formato eu tô fazendo hoje. Eu tiro um prolabore mais alto e não tem retirada de lucros. É aquele valor todos os meses e é isso. Ponto final. E eu acho que a gente tem reações um pouquinho diferentes, né? E a depender do contexto da vida, uma vai ser um pouco mais favorável ou não. No nosso caso, enquanto planejadores, a gente tem que ajudar o cliente a identificar o que vai funcionar naquele momento, né? Porque às vezes o que a gente quer é tirar mais agora e tirar o bônus. E também ter uma recompensa porque eu faturei mais esse mês ou porque eu trabalhei mais. E às vezes eu vou fazer uma viagem e eu quero também tirar um extra para poder ajudar a pagar a viagem. Então, às vezes a gente quer muita coisa para agora. O nosso papel, em muitos momentos, em muitos casos, é trazer um pouquinho o olhar para o longo prazo, para o médio prazo, né? Às vezes até que o cliente não está conseguindo sozinho porque ele está muito imerso naquela situação.
Temos
um episódio?
Temos um episódio. A gente piscou e deu 1 hora de gravação. Meu Deus do céu. Contem para a gente se vocês gostam.
E
teremos mais.
Assim,
tem um monte de perguntas a responder ainda. É isso.
Exato.
Contem pra gente se vocês curtem esse episódio um pouquinho mais longo. E esse modelo de perguntas e respostas, eu acho super gostoso de gravar assim. É um jeito da gente exercitar. E eu fico feliz que eu dou poucas consultorias mais longas atualmente, né? Então, é um músculo que eu volto a exercitar. Fico feliz.
Boa. Eu queria só fazer, além do convite, novamente, para as rodas que a gente está fazendo. Entre em nossa.se/rodas e dá uma olhadinha nas próximas. A gente vai ter Floripa, provavelmente, daqui a algumas semanas, ou semana que vem. A depender de quando você está escutando, dia 5 de abril.
Isso.
E dê uma olhada nos episódios que a gente já gravou. A gente passou aqui respondendo perguntas que a gente já aprofundou um pouquinho em alguns episódios. Como, por exemplo, o episódio número 3, Meu Cliente Não Preenche a Planilha. A gente fala um pouquinho sobre engajamento. A gente tem também o episódio número 14, que é só sobre planejamento para autônomos, que é um episódio bem interessante. E o episódio número 29, que é Socorro, o cliente sumiu.
Esse episódio é bom, é muito legal isso mesmo. Uai, já que você falou os seus preferidos, eu quero falar também alguns aqui, que eu tô olhando a lista.
Não, meus preferidos. Eu falei os que eu achei... Exato.
Boa, boa. Eu quero destacar um pontinho. Não é bem um episódio, mas teve um episódio relacionado a isso. Que é sobre a questão do Maria e do Bernardo, né? Que o cliente não se engaja e tudo mais. Eu queria recomendar o episódio 21, A Transformação que o Cliente Espera. Ele faz parte de uma sequência de 3 episódios bem curtinhos que a gente fez como um convite para que vocês conheçam o livro que a gente publicou ano passado. E o livro se chama O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. A gente entrevistou mais de 2.000 pessoas para entender o que as pessoas esperam de um planejador. E a gente separou o livro em 3 pilares. Será que eu ainda lembro desse discurso, que estava tão na ponta da língua antes? A gente separou as habilidades que o planejador financeiro deveria cultivar, a transformação que o cliente espera e os modelos de negócio disponíveis. A gente pode fazer uma nova apresentação do livro. E aí, esse pilar de transformação se conecta muito com o que o cliente espera daquele processo. E quanto mais o nosso trabalho se conectar com o que o cliente espera daquele processo, mais fácil de ganhar o engajamento daquele cliente. Então, o livro está disponível gratuitamente na versão online, nossa.cc/pesquisa. Se vocês entrarem em nossa.cc, tem tudo, todos os links que a gente falou aqui, mas enfim, nossa.cc/pesquisa. E se você quer a versão física do livro, que ela é linda, maravilhosa, o papel é gostoso de pegar na mão, ele é colorido, entrem na Amazon, procurem lá O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos ou peguem o link lá no nosso site, que a versão física pode ser entregue na sua casa.
E temos a versão para Kindle também.
Temos também.
Lá na Amazon. Que
amigos, aqui agora temos todas as versões. Tem audiobook. Brincadeira, audiobook não tem ainda, porque tem muito gráfico, não ia ser legal de fazer, mas vacila perto para vocês verem. Desculpa, Vi.
No nossa.cc/pesquisa tem uma versão digital em PDF que é gratuita.
Isso.
Mas se você gosta de ler no Kindle, tem uma versão adaptada para o formato, que fica uma leitura mais facilitada. Ela não é gratuita, mas vale a pena.
Boa. Demorou só 9 meses para fazer. Foi um processo. Meu Deus do céu.
Parimos 9 meses
Nossa.
Depois.
Foi mais difícil que fazer o livro, a versão do Kindle. Meu Deus, confusão. Foi. Mas ficou ótimo. Dei uma olhadinha lá e obrigado pela companhia.
Isso. Até daqui 15 dias.
Beijo pra vocês. Tchau.
Tchau.